Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Bom dia para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. E antes de a gente começar qualquer coisa, eu vou pedir a ajuda da igreja. Eu tenho duas tarefas para vocês hoje, logo no começo. Eu queria que vocês me ajudassem a escolher, dentre os membros que frequentam normalmente a igreja, cerca de três ou quatro pessoas que vocês consideram aqueles palhaços, aquelas pessoas meio extrovertidas. Eu não sei do que vocês estão falando, e obviamente eu não posso participar desse processo. Então me veem outros três nomes aí de pessoas que vocês considerem aquelas pessoas que conseguem se encaixar em qualquer grupo, que tenha facilidade na comunicação. Quem? Léo. Eu pensei em alguns nomes aqui. Luzia. Vou pedir para a Luzia vir aqui para frente. Cadê o Josué? Josué. O José parece quieto aqui, mas... Quem? Leandro. Então, os três, por favor, fiquem aqui. E agora, o segundo favor que eu vou pedir vai ser um pouco mais difícil, mas eu gostaria que o pessoal desse banco aqui, se possível, se realocassem e tentassem preencher os espaços vazios que nós temos aqui. Se não der para ocupar tudo, então ocupe o resto aqui do fundão e deixe essa parte aqui livre. Tá bom? Então, hoje em dia, a senhora fique tranquila, pode ficar aí mesmo, tá bom? Não precisa se preocupar. Tudo bem? Isso. Aí a gente fica mais juntinho, tem aquele calor humano gostoso. E eu vou pedir para esses três irmãos aqui sentarem. O José, você senta aqui nesse banco. Luzia, senta dois bancos atrás, bem no canto ali. E Leandro, senta dois bancos atrás, bem no canto ali. Tá? Vocês vão ficar isolados. Mas eu vou pedir para a igreja tentar se concentrar e não pensar nesses três irmãos, tá bom? O foco aqui não é vocês ficarem olhando para mim e olhando para eles, tá? É só para mim. Tá bom? Isso ajuda porque eu sou bonito, então isso ajuda vocês a olharem para mim. E deixa esses três aqui de lado, tá bom? Eu não sei se você, alguém aqui caiu de paraquedas, mas esse domingo nós estamos comemorando, né, o quarto domingo que a gente comemora o aniversário de 35 anos da nossa igreja. Obviamente eu não estou aqui há 35 anos, eu sou mais novo, mas ontem eu estava conversando com alguém durante a mocidade e comecei a contar nos dedos o número de anos em que eu frequento essa igreja. E eu confesso que eu acabei usando dedos demais, eu precisei usar de 20 dedos, né, obviamente eu repeti duas vezes. Eu já estou nessa igreja há 20 anos. E aí a gente percebe como o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. E aí tem aquelas pessoas que puderam desfrutar dos outros 15 anos anteriores. E a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso com essa igreja. A gente tem muitos motivos para se alegrar, olhando todo esse passado, né, que essa igreja já viveu. Nós só temos motivos para louvar e agradecer a Deus. Mas por outro lado, a gente tem que também olhar para o futuro, não ficar só olhando para o passado. A gente tem que olhar para o futuro e pensar em qual que é a igreja que nós queremos ter, qual é a igreja que nós queremos que essa igreja seja no mês seguinte, daqui a um ano, daqui a 5 anos, nos próximos 35 anos. Qual é a igreja que você e eu queremos para nós? Se eu perguntar individualmente para cada um, se eu chamasse cada um aqui para ter uma conversa particular e perguntasse para vocês assim, o que que vocês gostam dessa igreja, o que que vocês não gostam dessa igreja, me fala o que que você mudaria, eu tenho certeza que cada um de vocês ia dar uma resposta diferente uma das outras. Iria ter gente que iria pedir assim para ter uma alteração na liturgia. De repente falar assim, olha, eu queria que o culto fosse um pouco diferente, eu queria que a IBD fosse no final e o culto na primeira parte. Ou, de repente, eu gostaria que tivesse dois cultos de manhã à noite. Talvez alguém quisesse que tivesse culto toda semana, de segunda a segunda. Poderia ter gente aqui falando assim, olha, eu mudaria o louvor. Eu acho que o louvor toca muito alto. Ou, como eu já ouvi algumas pessoas falando, toca muito baixo, toca muito rápido, toca muito devagar. Então, com certeza, cada um teria uma opinião diferente sobre coisas que vocês gostariam que mudassem nessa igreja. Alguns talvez, de repente, dessem uma ênfase na parte física, né? Alguém, de repente, fala assim, não, a gente precisa, essa igreja precisa urgentemente de ar-condicionado. Né? A prioridade dessa igreja, a partir de agora, é ar-condicionado. Ou estacionamento. Então, cada um teria alguma opinião diferente. Mas talvez a melhor pergunta não seja qual é a igreja que eu quero para mim. Porque mim, né, mim não é dono dessa igreja. Eu não sou dono dessa igreja. Vocês não são donos dessa igreja. A liderança não é dona dessa igreja. Quem é o dono dessa igreja? É Deus. Cristo é o cabeça dessa igreja. Então a melhor pergunta que eu e você devemos fazer é qual é a igreja que Cristo quer para ele? Essa é a pergunta fundamental. E agora, e a gente vai discutir aqui algumas coisas, né, com a ênfase de qual é a melhor igreja que Deus quer para ele. Só que nesse momento eu gostaria que vocês abaixassem a cabeça. Porque nós vamos ver agora qual é a vontade de Deus. E que eu e você possamos o colocar em um estado de adoração, de submissão a Deus. E entender que essa é a palavra de Deus que Ele quer para nós. E que se há alguma coisa que precisa ser ajustado nessa igreja, que a gente possa fazer isso em estado de submissão. Então vamos abaixar nossas cabeças. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa alegria de podermos comemorar 35 anos de existência dessa igreja local. Obrigado pela Tua fidelidade para conosco, mesmo naqueles momentos em que nós não fomos fiéis a Ti, Senhor. Obrigado porque essa obra não é nossa, Senhor, essa obra é Tua. O Senhor está no controle de tudo aquilo que nós fazemos. E nós queremos entregar, Senhor, o nosso futuro aqui nessa igreja local, em Tuas mãos, que a gente possa fazer aquilo que seja da Tua vontade, do Teu agrado, e não do nosso agrado, Senhor. Nos ajuda, nos dá discernimento para entender o que o Senhor quer de nós, e que a gente tenha também essa atitude, também nossa parte, de obedecer à Tua vontade, Senhor. É o que te peço também que o Senhor esteja conosco nesse momento, nessa manhã, e que o Senhor fale a cada um dos nossos corações. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aqui. Muito bem. Do ponto de vista de Cristo, o que ele espera da nossa igreja? Quando eu falo igreja, eu estou falando das pessoas aqui dentro. Não estou falando só dessas paredes, dessas quatro paredes que cercam aqui, mas estou falando da igreja viva, as pessoas que servem a Deus. Quais deveriam ser as nossas prioridades? O que eu e você deveríamos estar focados? E eu queria elencar aqui três itens que eu considero fundamentais na vida de qualquer igreja. A palavra de Deus. A palavra de Deus ela é importante dentro da igreja? Vocês consideram ela um item fundamental ou é secundário? Ele é um item fundamental, porque sem a palavra de Deus, nós não temos como conhecer a Deus. Nós só conhecemos a Deus através da palavra de Deus. Se você pegar uma igreja e falar assim, gente, ninguém mais precisa usar a Bíblia, ao longo de algumas semanas e meses e anos, cada um aqui vai ter uma opinião diferente sobre Deus. E aí é onde vai começar a ter heresias, coisas absurdas, nós vamos encontrar, porque a gente deixou a palavra de Deus de lado. Então a palavra de Deus ela é fundamental. E aí a pergunta é, se ela é tão fundamental, a gente retém a palavra de Deus que a gente ouve aqui nas mensagens, nas escolas bíblicas dominicais, a gente retém para a gente ou a gente também ensina outras pessoas? O ideal é que cada um de nós aqui fôssemos alunos e professores da palavra de Deus. Porque se a gente deixar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus nas mãos de poucas pessoas, o crescimento de uma igreja ele vai se dar nessa curva aqui. Ele vai crescendo devagarzinho. Agora, se cada um de nós aprendermos e estivermos dispostos a ensinar, aí nós vamos ter uma exponencial de crescimento do conhecimento da palavra de Deus nessa igreja. E nós, graças a Deus, nós temos aqui algumas atividades, nós temos os PGs, os pequenos grupos, nós vimos aqui três PGs, temos outros grupos de estudos, homens e mulheres crescendo de quinta-feira, Temos discipulados formais que acontecem fora da igreja, né? Então, sim, e uma coisa que me alegra é que nós temos nos empenhados em estudar a palavra de Deus, mas a gente também poderia talvez melhorar um pouco mais. A segunda coisa que eu gostaria de elencar é um item fundamental, é a oração. A oração é a forma como eu e Deus nos comunicamos, como eu converso com Deus. E aí a gente, nas orações, a gente pode ter qualidades diferentes de orações. Alguém pode estar, de repente, orando e pedindo por um salário melhor, por um carro melhor e por uma esposa bonita e rica para eu não ter que trabalhar. Né? Tem gente que vai pedir isso. Nesse aspecto, a minha oração foi parcialmente atendida. Eu tenho uma esposa linda, mas é pobre que nem eu. Então, eu tenho que ficar trabalhando para sustentar a família. Né? Mas é o que Deus me deu e eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Então, assim, nós podemos ter orações onde há um interesse próprio. E aí, nessas orações, nessas petições, nós não vemos Deus sendo glorificado. Isso é um erro. Né? As nossas orações deveriam incluir adoração a Deus, deveria ter confissão de pecados, gratidão a Deus, intercessão pelas pessoas que não são salvas e intercessão pelas pessoas que são salvas. Resumindo, intercessão por todos. Esse deveria ser o conteúdo das nossas orações. E só para finalizar esse item de oração, se vocês não estiveram aqui nessa igreja no dia 15 de setembro, o pastor Patrick deu uma mensagem que está disponível no aplicativo da Ação Bíblica. É no dia 15 de setembro, o título é Seja Fiel nas Práticas Espirituais. Aí, tracinho, oração, é a parte 4. Eu só não vou falar para vocês pararem de fazer o que vocês estão fazendo e escutar esse áudio agora, porque vocês estão aqui dentro ouvindo outra mensagem. Mas quando vocês chegarem em casa, façam isso. Escutem essa mensagem, porque ela fala sobre a oração, a qualidade da oração, né? Diversas formas de se orar e qual é a forma que Deus se agrada. E o que mais nós temos? O que está faltando aí para montar esse trio de elementos fundamentais na vida de qualquer igreja? O amor. Então, quem falou amor? Se eu fosse o Patrick, eu ia jogar uma balinha, mas eu não sou, então... Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3. Nós vamos ler esses três versículos, mas eu acho importante a gente dar um contexto desses três versículos. Qual que é o contexto aqui? O Paulo estava escrevendo para uma igreja em Coríntio, que estava sofrendo, passando por vários problemas naquela igreja. Então tinha problema de imoralidade, tinha problema de divisão dentro da igreja. Vocês sabem o que é uma família dividida? Alguém conhece famílias que estão destruídas pela separação, pelas brigas? Já vivenciaram isso nas suas famílias ou na vida de pessoas que são próximas a vocês? É uma tragédia. E aqui é o que estava acontecendo dentro dessa igreja em Coríntios. Tinha questões doutrinárias que estavam erradas e precisavam ser elucidadas. Enfim, era uma igreja que era uma bucha. Nós temos aqui, nesse momento, aqui dois pastores, pelo menos que eu conheço, o pastor Maurício e o pastor Patrick. Eu pergunto para vocês, gostariam de ter que lidar com uma igreja igual a de Corinto? Ou não? É uma bucha, né? E Paulo escreve e ele começa a tratar de cada um daqueles problemas, explicando, olha, vocês estão errando nisso, não pode, tem que ser dessa maneira. Então esse é o conteúdo da carta. E no capítulo 12, ele trata uma questão sobre a divisão da igreja, uma briga besta que estava acontecendo na igreja, por causa dos dons espirituais. Tinha gente aqui que se achava melhor do que os outros, porque eles tinham um certo dom, entendeu? As pessoas achavam que os dons delas eram melhores do que os outros, que não precisavam dos outros. Então era uma coisa totalmente errada. E Paulo escreve e fala assim, não pode ser dessa maneira. Os dons que você deu, Deus não deu esse dom para você. Deus deu esse dom para você servir os outros. Então ele trata sobre a administração dos dons. E no final do capítulo 12, último versículo do capítulo 12, depois de falar sobre tudo isso aí, ele diz o seguinte, E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho. Oi? Desculpa, achei que alguém tivesse falado comigo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Depois de falar para eles sobre como deveria ser, eles entendessem o propósito da divisão dos dons espirituais, ele fala assim: eu vou te ensinar uma coisa que é mais importante ainda do que os dons. E a nossa leitura do capítulo 13 começa assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, quem gostaria aqui de saber falar todas as línguas dos homens, saber falar inglês, espanhol, francês, alemão, japonês? Quem gostaria de falar todas as línguas dos homens? Ajudaria no emprego, não ajudaria? E ainda que eu soubesse falar as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, quem gostaria de ser inteligente assim? Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo dá uma ênfase extraordinária sobre o amor. E se a gente pensar nos outros dois critérios que a gente conversou agora, sobre a palavra de Deus e a oração, a gente vai ver que pode ser que uma igreja tenha a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, viva entre aspas, né? Que tente aprender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, que tenha seus momentos de orações, mas que de repente já está totalmente vazia de amor. E aí essa palavra de Deus que está sendo ensinada, ela se torna ineficaz. A oração que é feita não vale de nada, porque falta o amor. E esse é um alerta que ele faz. Opa, passei aqui. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não focar apenas na palavra de Deus e apenas na oração e esquecermos completamente o viver o amor. E note que ele, no versículo 3, ele dá uma descrição de atos que nós normalmente consideramos como atos amorosos. Uma pessoa que dá tudo o que tem para os pobres, normalmente nós vemos isso como uma demonstração de amor. Mas ele cita esse versículo porque é perfeitamente possível alguém ter atos que pareçam ser atos de amor, mas que no íntimo da pessoa, a pessoa não está fazendo aquilo por amor. De repente ela está fazendo aquilo para se exibir, né? De repente está fazendo aquilo por orgulho. Então, às vezes, atos que parecem ser de amor, no íntimo do coração dessa pessoa, de repente não há manifestação de amor. E nós temos que lembrar que Deus nos conhece perfeitamente. Deus sabe exatamente o que se passa no coração de cada um de nós. E da mesma forma, então, que sem amor, as nossas orações, vão ser superficiais e vão ser ineficazes. Lembra daquela parábola de Jesus em Lucas 18, sobre o fariseu e o publicano? Lembra dessa parábola? O fariseu e o publicano foram orar no templo, cada um deles fez uma oração. O publicano, que era uma raça de pessoas ali que fazia muita coisa errada, ele estava lá orando para Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, dizendo que ele dependia da graça de Deus. E o fariseu orava, e nas orações dele ele falava assim: como eu sou bom, ainda bem que eu não sou como esse cara aqui do meu lado, esse pecador. Eram duas orações. E se você ler o texto em Lucas, você vai perceber que o resultado dessas duas orações foram diferentes. A oração do fariseu, ela não passou do teto. Deus não se agrada desse tipo de oração. Porque falta amor, ali a soberba. E o outro não, o outro estava com amor no coração, quer dizer, ele estava assim, derramado, falou assim: Senhor, eu dependo de ti. E Deus gosta de ver essa humildade. Mas a gente está falando da palavra de amor, e amor é uma palavra, até onde eu vi no dicionário, é uma palavra abstrata. Como é que você quantifica o amor? Você não vai no supermercado e fala assim, ah, me vê 5 quilos de amor. Você não pega o amor e fala, ah, você deixou o amor cair no chão. Você não faz isso. Amor é uma palavra abstrata. Mas o amor é uma coisa que a gente consegue mensurar através de outras coisas. Por exemplo, o amor de uma mãe pelo seu filho. Como é que a gente pode ver a manifestação do amor de uma mãe pelo seu filho? É quando ela vai lá, acorda a qualquer horário do dia para dar de mamar, para trocar as fraldas. É quando ela se preocupa com como é que está a alimentação, como é que está a saúde, que corre para o hospital quando a criança tem algum problema de saúde acontecendo. É nesses atos que a gente consegue ver a demonstração do amor. E da mesma forma, para a gente está falando de viver o amor, mas como é que a gente mensura o amor? Como é que a gente consegue avaliar se nós estamos amando? Uma das formas, não é a única, mas uma das melhores formas que a gente tem para vermos o amor que nós estamos tendo uns aos outros é através do servir. E como servir é uma coisa muito ampla, a partir de agora eu gostaria de tratar sobre o ato de servir apenas aqui dentro dessas quatro paredes. Eu não vou considerar as coisas que vocês fazem lá fora, tá bom? A título de ilustração, nós vamos pensar somente o que está acontecendo aqui dentro dessas quatro paredes. Então vamos lá, quando você chega no domingo de manhã, quando você coloca o pé, passa ali por aquele portãozinho lá e recebe o boletim de oração, o boletim de informativo, o que passa na cabeça de vocês nesse momento? Vocês entram, vocês põem o pé nessa igreja e vocês pensam dessa forma? Hoje eu estou vindo aqui, eu quero me servir, eu vou sentar, vou ouvir a palavra de Deus, vou cantar, vou comer algumas coisinhas gostosas que tem lá dentro, e assim que acabar, eu vou embora. É essa a atitude que vocês têm quando vocês colocam o pé dentro dessa porta? Ou há uma outra atitude que poderia ser assim, Senhor, eu estou colocando o pé dentro dessa porta, e eu vou encontrar irmãos em Cristo aqui, e eu gostaria, Senhor, que o Senhor usasse a minha vida para poder servir essas pessoas. Eu quero estar aqui, já pronto, disponível para atender e servir aos meus irmãos. Percebe essas duas atitudes diferentes? Qual é a atitude que eu e você temos quando a gente entra nessa igreja? Vocês pensam nos outros ou nós pensamos em nós mesmos? E quando a gente fala em servir, uma das primeiras palavras que nos vem à nossa cabeça são os ministérios, aqueles ministérios formais, né, que a gente viu assim aqui no vídeo, e nós vimos vários desses ministérios. É o louvor, é o ensino da palavra, é a equipe de som, é o pessoal que fica na cozinha, que o pessoal que faz a decoração, que traz as flores. Né? Eu não vou poder citar todos, eu estava vendo o vídeo e eu fiquei contando quantos ministérios apareceram nesse vídeo. Alguém contou? 33, se não me falha. Se eu não errei contada, foram 33 ministérios que foram citados nesse vídeo que foi apresentado logo antes. Aí eu pergunto para vocês, os ministérios formais dentro dessa igreja, eles são para todos nós? Todos nós aqui somos capazes e hábeis para exercer qualquer ministério? Eu vou falar para vocês que não. Por quê? Se dessem a mim, Roger, a incumbência de cuidar da cozinha... Por que você está rindo? Se dessem a mim a incumbência de cuidar da cozinha, essa igreja seria uma igreja que faria jejum todos os domingos. Todos os domingos seria uma igreja que jejuaria. Porque eu na cozinha, eu sou um zero à esquerda. Para fazer miojo, eu preciso ler a receita. Agora, eu tenho uma facilidade com equipamentos, com computador, né? Então... Lá no som, eu me encaixo um pouco melhor. Por outro lado, lá no som, a minha sogrinha querida, a dona Helga, que está aqui, ela seria uma tragédia ali no som. Né? Porque ela tem dificuldades, assim, a gente está tentando melhorar, assim, dificuldades até de manuseio do WhatsApp. Então ali ela ficaria totalmente perdida. Ali não é o lugar para a dona Helga estar. Agora, a dona Helga tem uma coisa que eu acho fascinante. Ela tem uma memória para poder guardar e fazer a lista da chamada. Se dependesse de mim fazer a lista da chamada, metade de vocês estaria com falta, porque eu esqueço os nomes, eu tenho esse problema. Então, cada um tem o seu dom, e cada um tem um lugar onde vai se encaixar. Que mais? Temos a questão da idade. As crianças pequenininhas, da idade da minha filha, por exemplo, elas têm capacidade, por exemplo, de ficar trabalhando ali na cozinha e preparando o almoço, que nós tivemos aí 2 semanas atrás? Ela tem condições de fazer isso? Não, porque não tem aptidão, a idade ainda não permite esse tipo de coisa. Então, a idade é um limitante. A gente tem a questão do conhecimento. Uma pessoa que acabou de se converter, ele não tem ainda o conhecimento sobre a Bíblia o suficiente para sair ensinando. Você tem que esperar a pessoa amadurecer. Tem a questão do número. Se essa igreja tivesse 500 pessoas, 1.000, 2.000 pessoas, pensando nos ministérios formais, tem lugar para todo mundo? Ou ia ter gente que não ia ter o que fazer? Ia ter gente que não ia ter o que fazer. Não tem lugar para todo mundo. Uma igreja de 3.000 pessoas. Mas, existe uma forma que toda a igreja, todos nós, podemos servir ao próximo. Que é como? Que a gente se interessar pela vida espiritual do irmão ao lado. Mas não esse interesse no sentido de querer fofoca, querer saber fofoca. Não, é no sentido de que eu quero saber como é que você está, eu quero orar por você, eu quero saber se eu posso te ajudar de alguma forma prática. Entendeu? É ter um interesse genuíno uns aos outros. E esse interesse, e esse tipo de ajuda só vai poder acontecer quando eu souber o que, meu irmão está passando. E para saber o que, meu irmão está passando, eu preciso conversar com ele. Não dá para eu olhar agora para a cara do Paulo ali e saber todos os problemas que o Paulo está passando. Eu preciso conversar com ele. As pessoas elas só vão se abrir para a gente quando elas se sentirem amadas. Isso é fundamental. Quando a gente fala de uns aos outros, elas têm que se sentir realmente amadas. E eu queria, a partir de agora, fazer algumas ilustrações práticas, para que a gente possa entender do que a gente está falando aqui realmente. Lembra desses nossos esses 3 irmãos aqui estão isolados? O Leandro ainda está perto ali de alguns irmãos, mas finge que você ficou o tempo todo sozinho aí, tá bom? Então, nós vamos esses 3 irmãos aí, o Josué, a Luzia e o Leandro. Agora vocês podem olhar para eles, podem deixar eles constrangidos, né? E eu queria dar para eles alguns papéis diferentes. Eles não vão ter que falar nada, tá? Fique tranquilo. Eu queria que vocês olhassem para esses 3 irmãos e imaginassem que esses 3 fossem pessoas extremamente tímidas. É difícil, né? Mas faça esse exercício mental. Pense que esses são pessoas que são extremamente tímidas. Aquelas pessoas que, sabe, têm vergonha de falar, ou de se expor, acabam sempre ficando isoladas. E se uma pessoa está aqui isolada, qual é a facilidade que a gente tem da gente poder saber o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Fica difícil, não fica? A gente tem que ir atrás dessas pessoas que são tímidas. Se a gente não fizer isso, essas pessoas vão ficar isoladas aí para o resto da vida. Certo? E eu queria usar alguns exemplos práticos. Essas pessoas que eu vou citar o nome, eu já pedi autorização para contar um pouco da história. A primeira pessoa que eu vou usar para ilustrar melhor essa parte da timidez é a Patrícia. Cadê a Patrícia? Ah, está aqui. A Patrícia. Já está vermelha já, né? A Patrícia é uma irmã que começou a frequentar essa igreja alguns meses atrás. E ela sentava mais ou menos ali onde está a dona Helga. Né? E como eu fico no som ali, então eu consigo ver muita coisa que acontece na igreja. E ela entrava muda, sentava, tinha a IBD, aí o pessoal ia para o cafezinho, ela não saía, ficava sentada ali, não se levantava. Eu falava, você não quer tomar café? Não, estou bem aqui. Depois o pessoal voltava, tinha o louvor, tinha a mensagem, acabava, ela levantava, saía embora. Mas nem olhava para os lados. Entrava muda, saía calada. E isso aconteceu durante semanas e semanas e semanas e semanas. Até que alguém chegou para ela e falou assim, olha, você mora aqui perto, não mora? Moro. A gente tem encontros aqui, quinzenalmente, às quinta-feiras, de mulheres crescendo. Você não quer participar com a gente? Seria um momento tão gostoso de ter você aqui com a gente? E surpreendentemente, ela falou sim. E ela veio no próximo encontro de mulheres crescendo. E ela participou. E isso aconteceu 15 dias depois, 15 dias depois, 15 dias depois. Ela começou a frequentar o grupo de mulheres crescendo. E aí chegou uma hora que chegaram para ela e falaram assim: olha, você está participando aqui com a gente, você não gostaria de dar o próximo estudo? E surpreendentemente, ela disse sim. E ela se preparou, ela falou: eu tenho vergonha, isso aqui. Não, a gente está aqui para ajudar. Ela se preparou e ela deu um estudo maravilhoso no Mulheres Crescendo. E a coisa foi evoluindo. Não sei se vocês perceberam, ela estava aqui cantando no coral. Né? A coisa está melhorando. E esse tipo de coisa só acontece porque alguém se dispôs a ir lá e investir na vida dela. Porque se a gente não fizer isso, ela ficaria até hoje ali sentada, ali quietinha, entrando muda e saindo calada. Certo? Então, timidez é uma coisa que a gente tem que se preocupar com as pessoas tímidas. É, acabei esquecendo de colocar o slide, mas é isso. Então, olha o retorno que nós tivemos. Olha a evolução na vida de uma pessoa que era tímida e a gente investiu um tempinho para conversar com ela e saber como é que ela está e tentar trazer ela para o nosso meio e não deixar ela afastada. O segundo grupo de pessoas que eu vou agora, que fazer, vocês vão fazer o papel, é de pessoas que são difíceis de se relacionar. Pessoas difíceis de se relacionar pode ser por várias razões. Por exemplo, uma das razões de você ter dificuldade para se relacionar com alguém é porque você tem pouco assunto de interesse em comum. Então, se alguém, por exemplo, só sabe falar sobre o Palmeiras e alguém só sabe falar sobre política, a única coisa que vai ter em comum de conversa entre esses dois, essas duas pessoas é falar que o presidente Bolsonaro é palmeirense. Só. O resto, política de um lado e Palmeiras do outro lado. Então, é o único assunto em comum. Tem pessoas, por exemplo, que monopolizam conversa. Você vai conversar com a pessoa, como é que você está? Aí a pessoa começa a falar. Você fica lá 10 minutos, 15 minutos, e você já se arrependeu de ter perguntado como é que a pessoa está. E você tenta fazer algum gesto, tomara que alguém me chame para eu sair daqui, para eu dar uma desculpa, olha, eu preciso ir lá. Porque a pessoa fala, e não para de falar. Tem aquelas... O mundo chamaria essas pessoas de pessoas chatas, talvez. Mas esse é um vocabulário que um cristão jamais deveria ter. Um cristão jamais deveria chamar outra pessoa de chata. Porque você não está agindo como Jesus agiria. E na visão do mundo, amar as pessoas é diferente do amar as pessoas do ponto de vista de Deus. Na visão do mundo, a gente ama as pessoas... A gente se interessa pelas pessoas das quais a gente possa tirar algum proveito. Eu vou conversar com alguém, se eu puder aprender alguma coisa com ela, ou se eu puder obter algum benefício material, ou algum benefício político, né? Alguma indicação. Se eu não for ganhar nada conversando com uma pessoa, eu nem vou conversar com essa pessoa. Essa não é a visão que Deus tem sobre o se interessar pelo próximo. Não é com esse interesse, mas é um interesse genuíno em ajudar a outra pessoa. Fala assim: oh, como é que eu posso ajudar essa pessoa a caminhar mais próximo de ti? E se ela não conhece a Cristo, Senhor, me ajuda a falar de ti e que ela possa te conhecer. Esse é o interesse genuíno. E aí nós temos um problema. Só nesses dois grupos que a gente indicou aqui, dos tímidos e das pessoas que são difíceis de se relacionar, nós temos um grande perigo acontecendo. Pode ser que no coração desses três irmãos aqui comece a despertar um sentimento de amargura, um sentimento de tristeza, de revolta, porque eles veem que ninguém se aproxima, ninguém vem conversar com eles, ninguém quer saber sobre a vida deles. E esse é um sentimento muito, muito, muito ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa. De repente, elas podem estar pensando até mesmo em largar a igreja. Falar assim: ah, para que eu vou naquele lugar lá? Eu entro sozinho. Eu estou no meio de um monte de gente e eu me sinto sozinho. É se sentir solitário numa multidão. E de repente, a pessoa de repente desiste de Deus, desiste das coisas de Deus e vai embora Porque ela ouve falar sobre o amor de Deus, mas ela não sente esse amor de Deus. E nesse momento, eu queria... Eu queria conversar, se vocês me dão licença, eu preciso conversar com esses três. Porque a gente precisa lidar com esse problema. Josué, Luzia e Leandro, né? Vamos fazer aqui. Vocês estão passando aí por esse momento de solidão. Vocês estão se sentindo tristes. Vocês olham para esse bando de gente aqui, vocês não conseguem ver amor. Né? E vocês se sentem pessoas mal amadas. Mas eu queria lembrar para vocês, eu estou falando isso com vocês, com a maior demonstração de amor possível. Se não soar de forma amorosa o que eu estou falando, é por limitação minha, na forma de comunicação verbal. Mas eu queria que vocês entendessem e lembrassem que vocês foram e são muito amados por Deus. Se Deus não amasse vocês, Deus não teria enviado o seu único filho unigênito para vir aqui se fazer homem e morrer na cruz por vocês. E quando a gente fala que Jesus morreu por vocês, eu não queria que vocês fizessem a seguinte continha. Falassem, ah, tudo bem, Jesus morreu por nós estamos, ao longo da história da igreja cristã, nós estamos em milhões ou até bilhões de pessoas, então Jesus morreu ali por bilhões de pessoas e eu sou só apenas uma pessoa. Não é isso. Quando Jesus morreu ali crucificado, é como se tivesse um tempinho e falasse assim, Josué, eu estou aqui morrendo por você. Esse sofrimento que eu estou tendo aqui é por você, Josué. E é como se ele falasse assim, olha, eu estou aqui sofrendo por você, Luzia. Esse sofrimento é porque eu te amo e eu estou aqui para morrer, para que você não morra. Leandro, isso vale para você também. E quando a gente vê essa demonstração de amor... Aí a gente tem que fazer uma pergunta que pode soar indelicada, mas assim, como é que a gente tem a ousadia de olhar e falar assim, olha, eu sou mal amado? O que é ser bem amado para vocês depois de uma demonstração de amor dessa? Jesus, Cristo teria que descer da cruz e ressuscitar e voltar e morrer de novo na cruz por vocês? Duas, três, quatro, cinco vezes? Né? Opa, tem que ressuscitar, a décima vez eu tenho que morrer de novo para que vocês se sintam amados? Precisa disso? O amor de Deus é tão grande por nós, e quando a gente vive o amor de Deus, e esse amor nos preenche, o coração de vocês devia estar tão cheio de gratidão, tão cheio de amor, que sobraria amor e vocês poderiam olhar e amar aquelas pessoas que vocês se sentiram afastadas, isoladas daquelas pessoas. Não é essa a ótica que vocês têm que ter. Vocês não têm que ficar revoltados. Vocês têm que ser gratos a Deus, se sentirem amados e voltar esse amor que sobra e voltar esse amor para esse povo que está aqui. Ok? Tudo bem? Agora, dando licença que eu preciso voltar a conversar com esse pessoal daqui. Meus queridos, nós temos um problema aqui. Nós temos um grave problema. Nós estamos vivendo com pessoas que se sentem isoladas, com pessoas que não estão sendo amadas. E provavelmente nós estamos errando aqui. Nós estamos deixando de amar as pessoas como Deus espera que nós amemos. E isso é uma coisa que é um mandamento de Deus, isso não pode ficar dessa forma. Eu e você temos que nos esforçar mais em amar aquelas pessoas. Porque isso é o desejo que Deus tem para a igreja. A igreja ela tem esse papel de demonstrar o amor de Deus para com as pessoas. E nós estamos falhando se existem pessoas que se sentem daquela forma. Ok? Temos que melhorar essa parte. Temos mais pessoas que poderiam se sentir isoladas ali? Por incrível que pareça, eu vou colocar ali agora o papel de extrovertidos. É possível que haja no meio de nós pessoas que a gente olha e fala assim, esse cara está sempre bem na vida, está sempre alegre, é uma pessoa extrovertida, é divertida, mas de repente é uma pessoa que no seu íntimo se sente extremamente sozinha. extremamente isolada e precisando de amor, demonstrações de amor. E eu vou dar um exemplo, dessa vez eu vou dar um exemplo pessoal. Há cerca de... Igor, você tem quantos anos? 12 anos? Há cerca de 10, 11 anos atrás, eu já trabalhava no Ministério de Som dessa igreja, estou nesse Ministério de Som desde antes de casar, e eu estava passando por um problema muito, muito, muito difícil na minha empresa. Estava passando por um momento de grande estresse, de um estresse assim que, assim, o que passava pela minha cabeça para tentar resolver esse problema era o suicídio. Eu pensava seriamente em tirar a minha vida, porque eu não estava aguentando tanto sofrimento. E era uma coisa que eu estava retendo para mim, a Karen não sabia disso, ela só ficou sabendo disso há poucas semanas atrás. Eu vinha à igreja, eu cumprimentava as pessoas com um sorriso que eu sempre, que eu me lembro, eu sempre sorri aqui para vocês. Cumprimentava cada um de vocês de uma forma alegre. Ia ficar na sala de som, naquele cubículo ali sentado sozinho. E eu ficava pensando para mim os prós e contras de tirar a minha vida ou não. O que me ajudou nesse momento foi olhar para o meu filho pequeno, que era pequenininho, e eu pensar assim, puxa vida, se eu me for, quem é que vai cuidar dele e quem é que vai cuidar da minha esposa? Porque quando a pessoa está desesperada e pensando no suicídio, ela se esquece de Deus. E quando a pessoa se esquece de Deus, ela até esquece que Deus é fiel e que mesmo que eu me matasse, Deus iria suprir as necessidades da minha esposa e do meu filho. Mas naquele momento eu estava cego, eu não conseguia enxergar a solução em Deus. Eu estava muito, muito, muito focado no meu problema. E foram 4 domingos, mais ou menos, coisa de um mês, que eu vim para cá com esse estado de espírito, sorridente, mas no meu íntimo sofrendo. E eu pergunto para vocês, nesses 4 domingos em que eu coloquei o pé nessa igreja, quantos irmãos, eu queria que vocês me falassem, quantos irmãos vieram me perguntar como é que eu estava? E sabe qual é a resposta? É zero. Ninguém aqui veio perguntar para mim como é que eu estava durante esses 4 domingos. E eu não quero, irmãos, que vocês escutem essa frase com o sentido de uma cobrança. Porque eu, no lugar de vocês, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Eu teria visto um Roger sempre sorridente, sempre alegre, demonstração de sorriso no rosto. Falei, esse cara está bem. E eu não teria me importado em perguntar para ele como é que ele está. E esse é um erro que a gente pode estar cometendo. Tem pessoas que têm uma habilidade assim de não demonstrar o que está acontecendo no seu íntimo. E de repente ela não se abre, ela deveria se abrir. O mandamento de Deus é que a gente compartilhe as alegrias e os sofrimentos. Mas por alguma razão eu não quis me abrir. Mas se alguém tivesse me perguntado como é que você está, eu não tenho dúvida de que eu começaria a chorar na hora e falar tudo o que estava passando no meu íntimo. E graças a Deus, Deus foi misericordioso e eu pude ver o amor de Deus. E essa ideia do suicídio passou longe. Mas fique esse alerta para nós. A gente não deve julgar os outros pelas aparências. E a questão, e aí fica uma outra questão. Mas Roger, como é que eu vou saber? Eu estou vendo uma pessoa que é super extrovertida, a gente conversa, como é que você está? E faz piada. Como é que eu vou saber que ela está passando por um sofrimento? E aí talvez a resposta seja assim, que as nossas conversas têm sido muito triviais. É eu tentando zoar o Corinthians lá da Luzia, ela querendo zoar o Palmeiras, como se pudesse. Né? Mas é fazer perguntas mais objetivas, induzia, como é que você está? Como é que está a sua vida com Deus? Você está passando alguma dificuldade? Você tem alguma alegria para compartilhar? É demonstrar e tentar extrair informações que vão servir para a gente saber o que está acontecendo com ela. Porque se ficar só nas brincadeiras, a gente vai viver uma vida inteira se conhecendo uns aos outros muito superficialmente. Eu conheço vários de vocês superficialmente, eu sei que dá para brincar. Eu gostaria muito de conhecer vocês melhores. E eu gostaria que vocês também tentassem me conhecer mais. Que a gente pudesse conhecer um ao outro de uma forma melhor. Então, extrovertidos é um grupo de pessoas que nós temos que nos preocupar também. Diferença de idade, isso é um problema? Para algumas pessoas é um problema. Tem adultos e pessoas da melhor idade que têm problemas de se relacionar com adolescentes, com crianças, que vê isso como um empecilho. E eu vou dar aqui mais um exemplo prático, então vou pedir também a permissão, que é o caso do seu Walter e da dona Maria. Pode levantar a mão? Seu Walter e dona Maria. Esse casal, há cerca de uns 3 anos atrás, nós tivemos aqui um culto, onde depois do culto a gente ia ter um almoço lá nos fundos. E o almoço acabou, a comida ainda não ficou pronta, porque ia demorar um certo tempo, e o pastor Patrick ele já tinha previsto isso, e ele fez uma atividade com a igreja para a gente passar um tempinho junto. E essa atividade era constava o quê? Você tinha que pegar um papel lá e tinha várias perguntas. Sei lá, qual é o casal que está casado há mais tempo? Qual é o casal que está casado há menos tempo? Quem é que tem mais filhos? Quem é que tem menos filhos? Quem tem maior idade? Eram várias perguntas que obrigaram as pessoas a ter que sair dos seus bancos e irem perguntar um ao outro. Você tem quantos anos? Para poder ganhar aquele pequeno campeonato ali. Então houve um bafafá aqui, eu estava ali no fundo, mas dava para ouvir, uma bagunça isso aqui, né, depois do culto, as pessoas se levantando, indo conversar. Tá lá. E o seu Walter me falou, alguns domingos depois, que nesse dia ele foi abordado por um monte de jovens. Um monte de jovens foram lá e perguntaram, seu Walter, quanto tempo o senhor está casado? Fez lá a pergunta que tinha que fazer para tentar extrair as informações. Porque aparentemente ele seria um dos casais assim que, né, já está bem assim na terceira melhor idade. E eles foram direto, né, e foram perguntar. E ele falou para mim assim, Roger, eu me senti muito querido nesse dia, porque um monte de jovem veio falar comigo. Sabe o que aconteceu depois daquele dia? Nos próximos domingos, sabe quantos jovens se aproximaram deles para conversar com eles? Nenhum. Foi só aquele dia. E a gente não pode ser uma igreja que dependa de atividades assim diferentes, para que haja uma integração maior. Senão a gente vai ter que fazer todo domingo, a gente vai ter que fazer uma programação especial para que vocês possam interagir entre vocês. Não é esse o objetivo. E só para demonstrar, domingo passado nós fizemos uma mocidade, nós dividimos em 2 grupos e visitamos algumas pessoas. E um dos grupos dos jovens, eu não estava nesse grupo, foram visitar o seu Walter e a dona Maria. E eles saíram de lá, eles foram para lá, né, para passar um tempo com esse casal. O Léo preparou uma mensagenzinha para eles, mas os jovens me falaram depois assim, olha, a gente nem precisava ter levado a palavra, porque o que nós ouvimos desse casal, as histórias que nós ouvimos desse casal, foi assim, de deixar a gente boquiaberto, ver a dependência que eles tinham em Deus. Eles foram lá para edificar esse casal, mas eles saíram edificados. A coisa se inverteu. Nós temos que olhar para as pessoas que são de idades diferentes e nós temos que nos aproximar delas. Nós não podemos permitir que a idade seja uma barreira entre nós. Quando a Karen e eu assumimos o ministério na mocidade, depois de algum tempo a Karen comentou comigo, falou assim, acho que ela comentou com algumas meninas da mocidade, falou assim, puxa, ela estava conversando com um grupo de meninas aqui, falou assim, Eu sempre via vocês, eu sabia que vocês eram alegres, né? Eram acessíveis, mas eu nunca imaginei que desse para chegar perto de vocês e conversar, e aprender, e ter diálogo. Eu nunca consegui ver vocês dessa maneira. Isso só veio acontecer quando a gente assumiu o Ministério da Mocidade. A gente olhava para esses jovens, ah, são alegres, tudo, né? Mas eles lá e eu aqui. Não é essa a visão que Deus quer da gente. A gente tem que se envolver. E a gente tem aprendido muito na mocidade com isso. Um outro grupo de líderes da igreja. Queridos, os líderes dessa igreja, o pastor, os presbíteros e diáconos, eles não são super-homens. Eles passam por sofrimentos, eles têm momentos de dificuldade, momentos de tentações. Somos pecadores como vocês. E nós precisamos ser amados também. Mas não é aquele amor assim, ah, puxa, vamos orar por você. Aquele amor do tipo assim, ei, ô Célio, como é que você está? Você está passando alguma dificuldade? Eu posso orar com você? Ivaí, como é que você está? Patrick, tudo bem com você? Como é que você está? é tentar saber o que está acontecendo, ter um diálogo, conhecer o que acontece com essa pessoa. E os familiares também passam por esse problema. E essa igreja acho que não, mas tem muitas igrejas que os familiares sofrem um certo isolamento por conta dos líderes da igreja. Então a esposa de um pastor, os filhos do pastor, se sentem meio diferentes, né, porque eles são da família do pastor. Conversei outro dia com o Felipe e ele falou que graças a Deus ele não tem essa sensação. Mas poderia ter. E isso é uma coisa que não pode acontecer nas nossas igrejas. E por fim, pessoas que de repente estão ali vivendo em pecado. Vivendo na prática do pecado. Uma pessoa que vive na prática do pecado, ela tende a se afastar de Deus e das coisas de Deus. E como nós só falamos do amor de Deus, de repente elas podem não estar querendo ter muito contato com a gente, porque elas estão vivendo na prática do pecado. E a gente precisa interagir, conversar com eles e de repente descobrir que eles estão pecando. E de uma forma muito amorosa, tentar ajudá-los a sair desse tipo de prática. E às vezes a gente vai descobrir que tem pessoas que estão aqui conosco, que sentam aqui nesses bancos durante anos e anos e anos, e de repente nunca conheceram a Cristo pessoalmente. Só conhece assim, historicamente, o que aconteceu, mas não conhece o que é ter Cristo. E eu lembro de uma mensagem que o Caio deu, acho que foi no final do semestre passado, numa IBD, que ele fala assim, se eu não me engano, a frase que ele falou assim: às vezes você percebe que a pessoa deixa, que a pessoa não é um amigão, um irmão na fé, mas e aí você percebe que essa pessoa que você achava que era crente, que conhecia Cristo, ela não é nada disso e ela passa a ser um campo missionário. Então, de repente, a gente descobre alguém que está entre nós que precisa ser anunciado o Evangelho. Mas a gente só vai saber disso quando a gente se interessar e conversar com a pessoa. Porque se for pela aparência, a gente vai julgar que essa pessoa é um irmão na fé e está tudo bem, e ela vai passar a vida toda sentando aqui, e quando ela se for, o destino dela não é o que a gente espera. A gente precisa se interessar pelas pessoas. E eu queria falar de dois inimigos ocultos nesse processo. O primeiro inimigo oculto nesse processo é esse aparelhinho aqui. É o celular. Aqui, eu estou pensando aqui dentro da igreja, tá? O celular é uma invenção maravilhosa, nos permite nos manter mais próximos. Agora com a onda do WhatsApp e tudo, fica fácil divulgar as informações. Mas muitas vezes, eu já vi isso, é uma coisa que acontece mais com os jovens, mas também acontece com os adultos. Às vezes eu vejo pessoas que chegam e se sentam nos seus bancos e começam a ficar aqui no celular até começar o culto. Quando já não vi ficar mexendo no celular durante o culto. Aí eu pergunto para vocês, quando você pega e entra, senta, a primeira coisa que você faz é sentar e ficar no celular o tempo todo. Pergunto para vocês, como é que vocês conseguem notar que tem pessoas ali que estão isoladas? Dá para notar? Então, irmãos, isso aqui não deveria ser um empecilho. Chegou aqui, esquece o celular, põe no mudo, se concentra, a gente está aqui para louvar a Deus, para adorar a Deus, para aprender de Deus e para vivermos em família. E nós temos que olhar uns aos outros. E não dá para olhar para o outro quando a gente está no celular. Tem barzinho, boteco, que já tem a prática de ter uma cestinha lá. Olha, entrou aqui, deixa o celular. Porque as pessoas elas sentam e ficam cada um no seu celular e não se conversa. Acho que ano passado nós tivemos um acampa dentro aqui na igreja. Foi ano passado? Ou retrasado? Ano passado. Então, a gente, o acampa dentro, o que é? É pegar uma sexta-feira à noite, um sábado, não, sexta-feira à noite, a gente se reúne aqui, os jovens, levanta os bancos, fica, a gente passa a noite toda aqui, a madrugada, conversando, vendo a palavra de Deus, louvando a Deus, tendo um momento de comunhão. E aí, a gente percebeu que enquanto não começava, já começou assim, 50% dos jovens já estava tudo aqui no celular. Aí falou, não, peraí, tem uma coisa errada. Pegamos uma cesta, uma sacola, falei, ó, tá aqui, todo mundo põe o celular aqui, todo mundo. Esse foi um dia em que não ficou registrado nenhum evento. Ninguém publicou foto desse acampamento, porque todos os celulares foram confiscados. Até o meu. Mas, irmãos, foi um dia de muito, assim, foi prazeroso. Porque aí os jovens começaram a se conversar. Teve jovem que nem sabia que você existia. Né? E teve união. Com o celular, isso não acontece. Um outro inimigo oculto. O ministério onde você atua. Ele pode ser um inimigo. Vou dar um exemplo pessoal. Eu trabalho no Ministério de Som. Esse é um ministério de som que exige um pouco da pessoa. A pessoa tem que chegar antes do culto começar, para poder preparar os equipamentos, o telão, tudo. Ela tem que ficar lá para monitorar o som durante a EBD toda. Aí quando dá o cafezinho, todo mundo vai lá para o café e a gente fica lá. Porque a gente tem que preparar as coisas para o culto, que vai ter na sequência. Raramente a gente consegue dar uma escapulida para desfrutar do café da manhã com vocês. Quando eu vou lá, tá com umas pipocas, põe na boca e sai correndo, mastigando que nem um cavalo, e volta correndo para cá. E aí tem o culto. Acabou o culto, o que acontece? A gente fica lá. Porque a gente tem que fazer a edição da gravação, a gente tem que guardar as coisas, tudo. Quando acabou tudo, a gente acabou nossas tarefas ali de guardar tudo, a gente olha e 80% da igreja já foi embora. Aí eu pergunto para você, qual é o tempo que eu tive para desfrutar de comunhão com vocês? Nenhum. Então isso é perigoso. Se você se envolver demais no ministério, a ponto de você abrir mão do relacionamento com as pessoas, isso é um perigo. E ultimamente, o Célio testemunha, quando a gente acabava a mensagem, eu normalmente edito a mensagem para tirar ruídos, tirar silêncios muito prolongados, tudo. E é um processo que às vezes pode levar 10, 15 minutos, dependendo do áudio. E quando eu percebo que vai levar mais do que 2 minutos, eu falo assim, Celião, depois eu te mando a mensagem. Porque se eu vou ficar parado aqui, quando acabar, vai saltar eu e o Cido para fechar a igreja. E eu não tive esse momento com vocês. Então tome cuidado para vocês não caírem no ativismo. Acharem que estão servindo, mas de repente é um serviço que não envolve relacionamento com pessoas. E isso é o mais importante, o relacionar com as pessoas. E considerações finais. Vamos imaginar que essa igreja aqui tivesse, esse grupo que está aqui, fosse exatamente 100 pessoas. Ok? Nós estivéssemos no número de 100 pessoas. Se essas 100 pessoas aqui, elas quiserem apenas ser servidas, sabe quantas pessoas vão servir? Zero. E sabe quantas pessoas vão ser servidas? Zero. Ok? Deu para entender? Eu preciso repetir? Não precisa. Agora, se nesse grupo de 100 pessoas, todas as 100 pessoas quiserem servir, sabe quantas pessoas vão servir? 100. Sabe quantas vezes você vai ser servido? 99. Você não conta. Certo? Então, uma igreja que está toda preocupada em servir, vai ser automaticamente servida. E outra consideração que eu quero fazer para vocês. A igreja, como é que a igreja de Cristo, ela é vista pelo mundo? Colossenses 1:21 e Romanos 5:10 fala que nós éramos inimigos de Deus. Antes de termos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. E as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem a Cristo, elas são inimigas de Deus. E uma pessoa que é inimiga de Deus vê as coisas de Deus com raiva, com ódio. Então é perfeitamente normal que as pessoas tenham raiva e ódio da igreja de Cristo. Vocês sabem disso, vocês vivem isso. Isso é uma coisa que nós já sabemos que vai acontecer. Pessoas vão acusar a igreja, às vezes, de falta de amor, mas porque elas não entendem as verdades de Deus. Por exemplo, homossexualidade. Muitas pessoas acusam a igreja de serem homofóbicos, de faltar amor. Como é que você pode não ter amor pelas pessoas que praticam homossexualidade? Elas não entendem a diferença entre a homossexualidade e o homossexual. Entre a homossexualidade e pecado e o homossexual, o pecador. Nós devemos amar os pecadores. mas nós devemos odiar o pecado. Essa diferença, esse jogo de palavras, as pessoas lá de fora, elas não entendem. Você tem que explicar muito bem, né? Então a gente é visto como pessoas que não têm amor. Isso é uma coisa que pode acontecer. Mas uma coisa que acontece e que não deveria acontecer são pessoas que já colocaram os pés nas igrejas ou pessoas que já que têm contato com pessoas das igrejas e as pessoas falam assim, olha, vocês falam de amor, mas vocês não praticam amor. E isso é um desserviço ao reino de Deus. Nós temos que tomar cuidado para a gente não cair nesse erro. Eu vou fazer uma ilustração aqui para o Josué. Josué, não se assusta, tá? Fica tranquilo. Eu vou pregar o evangelho para esse homem, para esse moço aqui, tá bom? Ele precisa ouvir falar de Deus. Tá bom? Josué, Deus te ama, cara. Entendeu? Deus te ama. É, Deus te ama pra caramba. Eu também te amo. O que eu falei, foca apenas nas palavras. O que eu falei está certo? Eu falei que Deus ama ele? A forma como eu fiz, ela é condizente com a mensagem que eu tentei transmitir? De repente eu falei isso aqui e o ato foi mais forte do que eu falei. Quando eu e você estamos aqui nessa igreja, falando do amor de Deus, falando como Deus nos ama, e a gente não tem a demonstração de amor que Deus espera de nós, a gente cai nesse mesmo problema. O discurso não bate com a ação. E aí a gente põe a perder tudo o que a gente está querendo ensinar. A gente quer falar sobre o amor de Deus, a gente quer ensinar o amor de Deus, mas às vezes a gente pode estar cometendo atos que não mostram o amor de Deus. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, essa preocupação. E para finalizar, eu queria perguntar para vocês três que estão aí. Eu sei que o Leandro ele não se sentiu tão sozinho porque tinha pessoas ali. Mas assim, mais para vocês dois. Vocês gostaram de ficar sozinhos aqui, isolados daquele pessoal? Não gostaram? Hoje foi uma dinâmica, né? Domingo que vem, volta ao normal. Mas quantas pessoas não ficam sentadas aqui isoladas, domingo após domingo? Domingo após domingo, onde essa realidade não muda. É isso que nós queremos? Para o reino de Cristo, uma igreja, uma família desunida, onde pessoas estão sofrendo por falta de demonstração de amor? É isso que nós queremos? O que, que a gente tem que fazer com essas pessoas? Acolhê-las? Quem de vocês gostaria de se levantar e ir lá e sentar junto com eles? Dois ou duas ou três pessoas por banco. Vai lá, dá um abraço. Não precisa perguntar como é que eles estão, porque vai atrapalhar agora. Mas como um simbolismo desse tipo de... Mas pode sentar, tá? Senta aí. É só para cumprimentar. Irmão, pode sentar com eles. Pode ficar sentado com eles aí. Esse... Já concluindo a mensagem, eu gostaria de deixar esse desafio para a igreja, para que a gente tenha em mente o que, que a gente quer para nós nos próximos, no nosso futuro aqui como igreja. O que, que nós vamos representar para o bairro que está aqui do nosso lado, para as pessoas que estão aqui conosco. E é óbvio, é claro que esse exemplo que eu dei é um exemplo que está fechado nessas quatro paredes. Mas quando a gente vive o amor de Deus de forma genuína, isso facilmente se espalha lá fora. Você vai poder falar, você vai ter uma atitude, um interesse pelas pessoas lá fora. Você vai falar sobre Cristo porque você passa a amar as pessoas realmente. E que isso não seja, que isso não seja uma demonstração. O que eu queria nesse momento, que vocês prestassem atenção, é o seguinte: esse tipo de coisa, esse tipo de incentivo, que não seja uma coisa para se satisfazer a homens. Eu não gostaria de chegar aqui, colocar o pé na igreja e de repente eu falo assim, ah, o Roger chegou, vamos lá, preciso chegar em alguém para conversar porque o Roger chegou e ele está olhando. Não é isso. Não é para agradar a homens. É para agradar a Deus. Deus está vendo isso. Deus conhece o interior do coração de vocês. E nós temos que viver esse amor de forma genuína. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria que essa igreja realmente fizesse diferença na vida das pessoas que estão aqui conosco. Que a gente tivesse o foco, a partir do momento que a gente põe o pé nessa igreja, a gente sabe que está aqui para servir aos outros. E abrindo mão dos nossos próprios interesses. Amém? Então vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela essa igreja que o Senhor nos deu, pela igreja de Cristo, essa igreja que existe desde ali quando Jesus foi ressurreto, ao longo dos séculos, quantas pessoas fizeram parte dessa igreja de Cristo, nós somos apenas uma pequena parte dela, Senhor, e nós somos gratos pela salvação que temos através de Cristo. E, Senhor, se há alguém aqui entre nós que ainda não conhece a Ti como Salvador, Senhor, que essa pessoa não saia daqui sem conversar com algum líder da igreja, pode ser comigo, com o pastor, e fala, eu preciso saber mais de Ti, eu quero ter esse amor que vocês estão pregando, Senhor, esse amor de Deus, eu quero viver esse amor através da vida de Cristo, Senhor. Senhor, que essa igreja possa realmente se empenhar e ter o zelo pela palavra, como ela tem feito, pela oração, mas também pelo ato de servir uns aos outros, Senhor. Que a gente possa ser uma igreja que consiga transmitir realmente a Tua mensagem de amor para com aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. E que a gente possa viver entre nós esse amor genuíno em família. Eu Te peço, Te agradeço em nome de Jesus. Amém.